Senador Justo Xermão, é claro que o nobre senador pode falar, fique à vontade. Mas não adianta, o senhor me desculpe. 2 anos atrás, em 1917, o deputado Maurício de Lacerda também apresentou um projeto na Câmara para dar o direito de voto às mulheres. Aliás, desde a Constituinte de 1891, o assunto ronda esse parlamento. Mas não vai acontecer, senador. Não adianta.
Nobre senador, nobres colegas, pensem bem. Dando voto político à mulher, à mãe, à esposa, à filha, ela vai se interessar diretamente e apaixonadamente pelos negócios públicos. Vai chamar o marido, o filho e o pai para o caminho do dever. E nós teremos a nação governando a si mesma. O povo reabilitado com o exemplo das pessoas que nos são mais caras na vida. O projeto é um incentivo à nossa regeneração política.
Está registrada a sua posição, senador. Vamos fazer o intervalo na sessão. Voltamos daqui a 1 hora.
Não é possível que a República vai continuar nesse atraso.
Senador, com licença.
Pois não, a senhora é?
Prazer, Angelina. Eu poderia trocar 2 minutinhos de prosa com o senhor?
Me perdoe, a senhora trabalha aqui?
Não.
Nunca vi a senhora aqui no Palácio Conde dos Arcos.
Não, eu não sou daqui.
Imaginei, porque uma mulher aqui no Senado...
Mas não importa, eu só queria falar uma coisa rapidinho, rápido. Eu tava vendo seu discurso e...
Ah, sim, um discurso que, pelo visto, nunca vai ter efeito.
Então, ele vai ter efeito. Daqui a um tempo, né?
Vejo que a senhora é uma otimista.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse efeito pode ser imediato.
Como assim?
Não é possível que vocês não percebam isso.
Percebam o quê?
O voto feminino não é proibido no Brasil.
Não?
Não, não é.
Minha senhora, me perdoe, mas eu preciso ir ali encontrar meus colegas.
Senador, por favor, não tem uma linha na Constituição de 1891 que proíba as mulheres de votarem.
Minha senhora...
A lei diz que todos os cidadãos maiores de 21 anos podem votar. E as exceções são os analfabetos, os moradores de rua, os soldados rasos. Não está dizendo em lugar nenhum que mulher não pode votar.
Mas em que mundo a senhora vive? Onde é que a senhora estava 3 anos atrás, quando aprovaram o Código Civil Brasileiro de 1916?
Eu confesso que eu não estava aqui 3 anos atrás.
Tá lá escrito, para tudo nessa vida, a mulher depende de autorização do marido. Qual marido que vai deixar a esposa votar?
Mas, senador, ele não tem...
Olha, me desculpe a indelicadeza, mas eu realmente preciso ir. Daqui a pouco a sessão recomeça.
Não é isso, é que eu queria...
Angelina...
Ai, Coelho, peraí.
O que você tá fazendo, mulher?
Tava conversando aqui com o senador.
Angelina, você tá doida?
Me deixa, Coelho. Tá fazendo o que aqui? Você parece um fantasma.
Você não sabe que não pode interferir na história, não?
Ah, pronto. O Aníbal te botou aqui pra me fiscalizar?
Você não tá satisfeita de fazer amizade com o cocheiro da carruagem, de conversar com uma mulher no teatro? Agora você ainda quer puxar assunto com o senador em 1919?
Ah, Coelho, olha só, faz a conta aí. 1919 para 1979. Isso dá o quê? 60 anos. Você quer esperar mais 60 anos para ter a primeira mulher senadora?
Angelina,
é isso mesmo?
Já teve uma mulher senadora, mulher. A princesa Isabel.
Ah, não se faz de tonto, Coelho. Os príncipes da Casa Imperial ganhavam assento no Senado quando completavam 25 anos. Isso estava lá, na Constituição de 1824. A princesa Isabel nem exerceu o cargo de senadora, era só um título. Eu estou falando da primeira senadora eleita. Ela só vai entrar no Senado em 1979. Ela ainda nem nasceu, Coelho.
Tá, tudo bem, Angelina. Mas não me interessa. Você não pode mudar isso. O seu papel aqui é reportar, não mudar os acontecimentos.
Ah, tá bom. Então vai lá fazer queixa pro Aníbal. É pra isso que você tá aqui mesmo, né?
Eu só quero te ajudar.
Aham, tá ajudando muito.
Eu não vou falar nada pro Aníbal. Fica tranquilo.
Não sei, não vai falar.
Deixa de ser enjoada, Angelina. Eu te juro, eu não vou falar.
Aham, aguarde e confie.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Você aí que tá ouvindo, você acha que o coelho vai fofocar pro Aníbal ou não?
Como assim conversando com um senador, coelho?
Exatamente assim. Quando eu cheguei lá, a bonitona da Angelina, ela tinha puxado um senador para um canto e tava tentando convencer o coitado de que as mulheres já podiam votar em 1919.
Ah, não é possível.
Ah, é possível, eu vi.
Quem era o senador?
Era o Justo Xermão, do Pará, que tava lá defendendo o voto feminino.
Então foi para isso que ela insistiu em ir para 1919. Eu queria que ela fosse direto para 32, quando o decreto foi assinado. Mas ela ficou 1919. Olha, sério, eu não sei mais o que fazer com a Angelina.
Ó, gente, bora. Libera o estúdio aí que vai ter gravação.
Eu sei, né, Isabel? Eu que vou fazer a gravação.
Ô, Isabel, vou te falar, hein? Acho que eu vou trazer a Angelina de volta, viu?
Vocês estavam aí falando dela, né? Sabia. Homem quando junta...
Ai, já devia ter trazido de volta, eu te avisei. Era melhor ter deixado eu lá pra fazer essas gravações.
Depois você vê isso, Aníbal, porque já chegou o áudio dela.
Aquele do Rio Grande do Norte,
isso,
é isso?
Isso, de 1928.
O que, que ela foi fazer lá, gente?
Então, ela queria ver a primeira prefeita eleita no Brasil. E o Rio Grande do Norte se antecipou, né? Eles permitiram o voto feminino e a eleição das mulheres 4 anos antes do decreto de 1932.
É importante, Coelho, admite.
É. Eu tenho que confessar que ela foi bem nessa.
Vai ver por isso que ela não é porta premiada e você ainda aí, ó, começando.
Ah, Isabel, me poupa.
Gente, vamos lá. Toca esse áudio aí pra gente ouvir, Isabel. Depois o Coelho faz a gravação dele.
Tá. Ó, eu confesso que eu também prefiro ouvir a Angelina do que gravar com o Coelho.
Vai, Isabel, toca esse áudio aí.
Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu tô em 1928, na pracinha central da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Acho que a cidade inteira tá aqui hoje, viu? Mas não sou eu que vou contar o que tá acontecendo aqui, não. Deixa eu chegar mais perto. Peraí, só um pouquinho. Oi, com licença.
Oi.
Qual é o seu nome?
É Maria do Céu.
Você tem quantos anos?
18.
Maria do Céu, por que essa praça tá tão cheia?
Ah, é o discurso, né?
Quem é que vai discursar ali no palanque?
Oxe, a prefeita.
Ah, eu sabia, eu só tava testando. E você tá feliz de ter uma prefeita mulher aqui na sua cidade?
Eu não sou daqui, não. Eu tava estudando em Natal, mas esse ano eu voltei pra minha cidade, que é Corrais Novos. Fica uns 90 quilômetros daqui.
Ah, entendi. E você veio só pra ver a posse da prefeita?
Eu vim com a minha mãe, a gente tá feliz demais. Nossa, é a primeira prefeita do Brasil,
ah,
né?
Ah, da América Latina, né, me parece. É porque aqui no Rio Grande do Norte as mulheres já podem se candidatar, não é isso?
Isso.
E você não se anima, não? Sei lá, pra um dia ser prefeita de Currais Novos?
Ah, não sei. Prefeita...
Ah, comandar a cidade dá trabalho, né?
A senhora é jornalista?
Sou, mas eu não sou daqui, não.
Eu queria lançar um jornal na minha cidade.
Ah, é?
Ou ser escritora, não sei. Eu adoro ler, meu pai tem uma biblioteca enorme.
Ah, que bom. Você tem futuro, hein?
Mas prefeita... Sei lá, acho que não. Uma deputada, quem sabe.
Ah, gostei de ver. Boa sorte, viu, Maria do Céu?
Obrigada.
Ó, eu vou andar ali pra frente e daqui a pouco eu começo o discurso, né?
É, já era pra ter começado. Eu também vou lá pra frente com a minha mãe.
Ah, tá bom. Tchau, até logo.
Tchau.
Pois é, ouvintes, aqui na cidade de Lages, em 1928, acaba de ser eleita a primeira mulher prefeita do Brasil, Alzira Soriano. Ó, já estão preparando o palanque. Todas essas vitórias são efeito direto do movimento sufragista que lutava desde o século XIX pela participação das mulheres na política, incluindo aí grandes nomes como Leolinda Daltro, que em 1910 criou o Partido Republicano Feminino, que oficialmente não era um partido, mas foi muito importante, e a Berta Lutz, que uma década depois fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. A primeira mulher no Parlamento Nacional é a Carlota Pereira de Queiroz, eleita deputada na Assembleia Constituinte de 1934. E no ano seguinte vem a primeira deputada estadual, que é a Maria do Céu Fernandes. Aliás, a Maria do Céu é aqui do Rio Grande do... Peraí, Maria do Céu? Ai, não é possível. A menina que eu acabei de entrevistar não é a Maria do Céu? Ô Aníbal, depois você corta esse final aí que eu vou correr ali pra ver se eu encontro ela, tá? Tchau!
Hum, Gente, não acredito!
Não, Angelina, não. Não vai atrás da menina, pelo amor de Deus.
Tô te falando, Aníbal. Me manda nessas viagens. Angelina não tá sabendo se comportar, não.
Não tô acreditando que ela entrevistou a menina sem perceber que depois ela ia virar a primeira deputada estadual do país.
Pois é. Aí fica a questão, né? Cadê a grande repórter premiada, boazona?
A menina ainda era uma adolescente, né, Coelho?
Não interessa, né? Não é pra ela entrevistar ninguém lá, né, Isabel?
Pois é. Isso que eu tô falando. Depois, ela vai abrir um buraco no espaço-tempo, e aí a gente vai sumir do nada, aí eu quero ver, o que vocês vão fazer?
Ai, vocês são exagerados, deixa a mulher trabalhar.
Lá na última viagem, lembra? Ela puxou papo com a moça na plateia da peça do Grande Otelo. Quem era a mulher? A mãe da primeira senadora brasileira.
Então, isso é que é repórter, né, Aníbal?
Ai, quebrando as regras, até eu, né?
Aliás, esse negócio da primeira senadora, a gente tem que gravar isso, Isabel, a gente tem que contar essa história. Então ajeita aí o áudio pra mim, que eu já tô com a pesquisa pronta aqui pra gente gravar.
Mas o Coelho não tinha a gravação dele pra fazer?
Não, depois ele grava.
Peraí, e eu vou pra onde, gente?
Você vai pra casa, você vai, você tá liberado. Tira o dia de folga, tchau.
Tá, vocês não me levam a sério mesmo, né?
Bora, bora, Isabel.
Bora, tô pronta.
O debate sobre a participação da mulher na política brasileira ocupa o parlamento desde a Assembleia Constituinte de 1891. Alguns senadores, como o Justo Sherman, do Pará, e o Lopes Gonçalves, de Sergipe, levantaram de novo essa questão no início do século XX, mas os projetos acabaram engavetados. Foi a pressão das mulheres feministas no movimento sufragista que tornou inevitável a mudança na lei. Em 1930, depois da deposição do presidente Washington Luiz, o Senado e a Câmara foram dissolvidos. Mas o tema já estava maduro no parlamento e iniciativas locais como a do Rio Grande do Norte deixavam claro que não dava mais para esperar. Antes mesmo da reabertura do Congresso, Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, assinou o Código Eleitoral de 1932, instituindo o voto secreto, a criação da Justiça Eleitoral e a liberação do voto feminino. Com a Constituição de 1934, as mulheres começaram a ocupar espaços na política, apesar da resistência dos homens que tentavam de todo jeito derrubar a permissão. No caso do Senado, ainda demorou quase meio século para uma mulher ocupar uma cadeira da casa pela primeira vez. Foi a professora Eunice Miquiles, em 1979.
O fato de penetrar, de adentrar, de invadir aquele recinto tão... aquele santuário masculino, dava assim, sabe, um frio, assim, você dizer, poxa, que coisa fantástica.
Essa é a Eunice em 2014, numa entrevista ao programa Histórias Contadas da TV Senado. Ela lembra como foi o dia da posse.
Na hora do juramento com o Luiz Viana, quem era o presidente?
Luiz Viana Filho.
Encontra-se na casa a senhora Eunice Miquiles, representante do estado do Amazonas. E eu convido os senadores para trazerem até a mesa para o compromisso de praxe.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu. E sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Foi uma recepção maravilhosa. Não deixava de ser discriminatória. De um lado, quer dizer, simpático, mas era discriminação. Nunca um senador havia sido recebido dessa forma. E eu percebi muito cedo o seguinte, que eu estava sendo recebida como, vamos dizer, como uma dama, como uma senhora, não como colega. Não como colega, era para ficar ali bonitinha e tal, mas nada de estar se metendo muito nas coisas.
Eunice Miquiles nasceu em São Paulo em 1929, 2 anos depois daquele encontro da mãe dela com a Angelina na plateia do teatro, lembra? Ela já tinha sido deputada estadual pelo Amazonas e representou o estado como senadora. Segunda mais votada, ficou como suplente de João Bosco de Lima, que morreu 3 meses depois do início da legislatura. Eunice assumiu a cadeira e teve como pautas importantes os direitos das mulheres e o meio ambiente. No primeiro dia, a recepção teve todos os clichês e estereótipos de uma sociedade machista, com flores, chocolate, senadores destacando a beleza da nova colega e até fazendo versinhos de poesia na tribuna. No dia a dia, Eunice teve muita dificuldade para emplacar suas pautas no meio daquele ambiente só de homens, mas marcou a história como a primeira senadora eleita no Brasil. Na próxima viagem, a gente vai presenciar mais um golpe de Estado, o de 1937, quando a ditadura do Estado Novo deixou o país sem Congresso por 9 anos. Obrigado, Isabel. Vamos nessa, que amanhã vai ser um dia longo.
E aí, Aníbal, você já decidiu quem vai nessa viagem? Angelina, Coelho...
Ainda não decidi.
Ah, Angelina, né, Aníbal?
Ah, para de defender a Angelina o tempo
Defendo
todo.
Defendo mesmo.
Eu já tô nervoso o suficiente aqui, porque amanhã...
O que tem?
Lembra que você falou outro dia da doutora Raquel?
A chefe descobriu?
Então, não sei. Mas ela mandou eu passar na sala dela amanhã cedo.
Aníbal!
Ah, não quero nem pensar nisso agora, Isabel. Concentra aí na vinheta e é isso. Até amanhã. Vambora.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
E a doutora Raquel não pega leve não, viu? Eu nem queria estar na pele do Aníbal.
Esse foi o sétimo dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa e Gabriel Guimarães. O primeiro senador que aparece no episódio foi interpretado pelo Marcelo Rússio, com um texto fictício, mas o discurso do senador Justo Xermon é verdadeiro e foi interpretado pelo Leonardo Aquino. A conversa entre Justo Xermon e Angelina é fictícia, assim como a conversa da Angelina com a Maria do Céu, que foi interpretada pela jornalista Mariana Ceci. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio!